Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Vamos começando segunda-feira, mais um programa aqui na Rádio Morada do Sol FM. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025, a última segunda-feira deste mês de janeiro. E hoje eu trago um programa bem recheado, com muitas entrevistas. Na semana passada, eu estive como convidado em um evento realizado na Fazenda Reunidas Baumgart. A BASF reuniu jornalistas especializados do agronegócio, trouxe jornalistas de fora para cá e me convidou para estar lá, onde eles apresentaram a sua mais nova solução para a cultura da soja, que é o programa de manejo Escudo Verde. E lá eu conversei com o CEO da Fazenda Reunidas, o Alexandre Baumgart, também com o fitopatologista Hércules Diniz Campos, com o gerente sênior de marketing Soja Brasil da BASF, a Patrícia Esmirmal, e também com o Fábio Guerra, gerente de sistema de cultivo de soja da BASF. Será daqui a pouquinho.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Vamos ouvindo o engenheiro agrônomo Douglas Mistura, que nos traz dicas de gestão estratégica no agro, no Minuto AgroVision.
Minuto AgroVision. Dicas de gestão estratégica no agro, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Você está satisfeito com o desempenho da sua equipe? De quem é o papel de gerenciar esse assunto? Eu sou Douglas Mistura, especialista em gestão estratégica, e hoje trago dicas de como melhorar o engajamento de sua equipe. Comumente encontramos empresas que delegam esse tema a seu RH. No entanto, é papel prioritário do gestor de qualquer empresa cuidar das pessoas com o apoio do RH. Então vamos lá entender como fazer isso de forma simples e objetiva. Crie um ambiente onde seus funcionários possam contribuir com suas opiniões, mesmo que divergentes. A segurança emocional é fundamental para que sua equipe se sinta parte do negócio. Quando precisar corrigir algum comportamento, faça individualmente. Seja específico e justo. Utilize o assunto a ser tratado como tema da conversa. E, ao mesmo tempo, use exemplos reais que esse funcionário fez algo positivo. Demonstre reconhecimento e empatia. Isso gera desenvolvimento da pessoa, e ela se sentirá acolhida e refletirá sobre o ocorrido. Lembre que o foco da conversa é o desenvolvimento da pessoa. Demonstre realmente que você está interessado na melhoria e não na culpa. Por fim, combine um objetivo claro, tangível a respeito do assunto, com prazo estabelecido. Você perceberá que as pessoas se sentirão honradas, seguras e confiarão em sua liderança, pois sabem que você não é apenas um chefe, mas sim um exemplo a ser seguido. A aplicação consistente dessas técnicas melhorará a comunicação, aumentará o engajamento e a produtividade, além de promover um ambiente de trabalho mais colaborativo e inovador. Uma gestão eficaz de pessoas é fundamental para o sucesso organizacional, e a DM AgroVision está de mãos dadas com o produtor rural para facilitar seu desenvolvimento.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto AgroVision, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Uma campanha muito importante já teve início, que é a doação de leite para o Hospital do Amor de Barretos. O Hospital do Câncer, onde é necessário muito leite. Participem dessa doação, Hospital do Amor de Barretos, uma campanha que envolve amigos sem nenhum fim lucrativo, exclusivamente com a arte da doação. Em 5 anos, já foi arrecadado lá cerca de 165 mil litros de leite, que é muito importante para os pacientes, que aquele é um hospital que atende gratuitamente. Portanto, participe. Envie leite na campanha solidária do Hospital do Amor de Barretos, porque doar faz bem e doar eleva a nossa alma a um sentido superior de vida. Hospital do Amor de Barretos, campanha solidária de arrecadação de leite. Até a próxima.
Deixo um abração para você, meu amigo. Antônio Resch nos fala sobre mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá, a que ponto chegamos? Foi feita uma comemoração com bolo, velas e, claro, com canto de parabéns a você. Presentes, o governador do Mato Grosso, o comandante-geral da Polícia Militar, a delegada-geral da Polícia Civil, vários secretários de Estado, alguns deputados estaduais e a diretoria da Federação da Agricultura do Mato Grosso, FAMAT. O relevante era o motivo da festa. Trata-se de uma operação do governo chamada de Tolerância Zero. O objetivo principal, evitar invasões de terra, isto é, impedir que as propriedades rurais sejam tomadas por membros de movimentos clandestinos e devastadas, como acontece em vários estados brasileiros, sem provocar reação em muitas autoridades. O governador do Mato Grosso tomou uma atitude simples, eficaz e absolutamente necessária. Fez cumprir a lei, ponto. Ora, se as leis, e o que não falta nesse país são leis, não são cumpridas, tornam-se desnecessárias. Essa não é uma questão ideológica. Elas precisam ser obedecidas. Se são ruins, há que alterá-las. Mas enquanto estiverem valendo, não existe desculpa para burlá-las. Enfim, a festa comemorou a tentativa frustrada de 50 invasões em 25 municípios, apreendeu 22 armas de fogo e 34 armas brancas.
Valeu, Resch. Aquele abração. Até segunda-feira. Vou para o intervalo comercial. Já, já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade. O seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida faz com que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido o seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira em caso de perda do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Ano passado eu estava em São Paulo, lá no concurso de produtividade do SESB, e eu encontrei com o Alexandre Baumgart lá num hotel em São Paulo, onde a gente conversou e inclusive vocês acompanharam aqui no programa essa entrevista que eu fiz com ele. E naquele momento, a Fazenda Reunidas ganhava uma premiação do SESB de produtividade de 119 sacas por hectare. Vocês vão começar na semana que vem a colheita aqui na Fazenda. Como é que está a expectativa agora? Quanto que você acha que vocês vão colher por hectare?
Bom, gente, aqui essa é a minha previsão meio mãe de nada, né? Mas faz parte do contexto. Obviamente, a gente planta uma safra para tentar colher mais na safra seguinte. Os meninos estão querendo arrumar o prêmio nacional, né? De produtividade. Mas eu trabalho pela sombra, né? Não trabalho pensando na premiação, né? Eu falo o seguinte, se a gente ganha, foi porque fez bem. Não adianta a gente querer fazer só bem para ganhar uma premiação, ele não levar em consideração todo o resto do conjunto. E aqui a gente procura fazer a coisa num custo, de uma maneira coerente, as atividades serem feitas dentro de uma coerência. E quando a gente faz um trato bem feito, tem toda uma gestão bem feita, obviamente o resultado na lavoura ele se torna bom. A expectativa é de colher um pouco mais do que o ano passado. Mas ano passado a média não foi ruim, foi de 78. Eu imagino que esse ano deva ser na faixa, na média, né, de 78 a 80, um pouco mais, porque esse ano a chuva tá ajudando um pouco mais, apesar de a gente ter tido que fazer um plantio muito rápido no início, porque a chuva atrasou. Então todas as áreas também estão maturando muito rápido, que vai ser um outro desafio agora na colheita. Mas imaginamos aí colher um pouco mais, vamos ver se a gente consegue bater o prêmio de novo. Vai ter bastante competidor bom esse ano com essa chuva toda aí também, né?
Ah, eu tenho certeza, o pessoal está se empenhando e cada vez mais está entrando gente boa. Alexandre, você tem muito foco na gestão, né? Você vem da indústria, a indústria ela é muito eficiente nesse sentido, né? E você falou uma frase aqui hoje para mim mais cedo que impactou. Você falou assim, olha, quem produz abaixo de 70 sacas está fora do mercado. O que você quis dizer com isso?
Eu quis dizer que as margens vão baixando. Quis dizer que com o aumento da produtividade há um aumento de oferta e há uma redução da remuneração. Elas são diretamente proporcionais. E quando eu falo que para você conseguir uma rentabilidade razoável com uma margem menor, você só vai conseguir em cima de volume. Eu digo 70, falei 70 de uma forma exagerada, de uma forma de um uso de um pincel mais grosso. Mas hoje, antigamente você tinha o teu custo de 25, 30 sacos por hectare. Se você fizer as suas contas com pagamentos todos que você já tem que fazer, né, prevendo compra de trocas de equipamentos, não aquela conta de padaria, você vai ver que a tua conta deve fechar nos seus 45 sacos por hectare, 50, né, vai te sobrar aí produzindo 70, 20 sacos, que não é pouco. Agora você ainda pega alguém que paga uma renda, quem ganha 20 sacos, né, e vai pagar uma renda de 15, 10, né, já não sobra nada. Então as coisas vão ficando apertadas. Então para você ter maior rentabilidade, você precisa com o mesmo insumo produzir mais. E para você produzir mais, você precisa ter bons insumos, boa tecnologia, boa plantabilidade, quer dizer, ter todo o conjunto do plantio até a colheita muito bem feito para não haverem desperdícios, porque a tendência, sim, é dos custos aumentarem e das margens baixarem. Obviamente, nós tivemos um Brasil, tanto é que se você observar hoje, Chicago sobe, mas o teu prêmio no Brasil não sobe. Por quê? Houveram grandes aberturas de áreas, vão ter grande oferta de soja, e isso baixa o preço na outra ponta. Então, além de você ter que ter um custo muito baixo de produção, você vai ter que produzir bastante para poder ganhar, né, ter um pouco mais de rentabilidade. É isso que eu quero dizer, que a tendência é de cada vez mais as margens baixarem pelo excesso de oferta e, consequentemente, você só vai conseguir plantar e colher grandes quantidades ou quantidades aceitáveis de acordo com o teu caixa, com o teu fluxo de caixa, com tecnologia e muita gestão.
Outra coisa que você falou que me chamou a atenção foi o seguinte, olha, o pessoal que tem aí 400, 500 hectares tá perigando, né? Existe uma tendência de concentração cada vez maior na agricultura?
Se você olhar a grosso modo, sim, mas eu vejo o contrário, eu vejo a necessidade dos pequenos ser mais urgente no controle de contas e na gestão do seu negócio do que dos maiores. Por quê? Quem produz menos, obviamente sobra menos no bolso. Se sobra menos no bolso, a tua conta tem que ser melhor feita do que quem tem um caixa mais abundante. Então quem tem um caixa menor tem mais urgência de fazer uma gestão boa do que às vezes uma pessoa que tem uma propriedade maior, que às vezes acaba não percebendo, né, essas discrepâncias de valor, porque acaba pelo tamanho da propriedade não sentindo muito no caixa. Agora, quem tem uma propriedade menor sente mais no caixa, então necessita de uma gestão mais urgente das suas despesas, das suas receitas, para poder ter um nível e manter ser economicamente viável no mercado. É uma questão simples de gestão.
Você é uma pessoa muito ligada à inovação. Hoje nós estamos aqui na sua propriedade com o lançamento de uma solução da BASF, né? Que é esse escudo verde. Você falou aqui hoje da parceria com a Solifitec, já são 10 equipamentos, vocês estão querendo aí dobrar essa quantidade. De que maneira essa inovação vai ajudar a aumentar essa eficiência na produtividade?
Obviamente, quando você coloca uma inovação, ela tem um único sentido. Ela não é uma inovação, não pode ser colocada como apenas inovação por inovação. Ela tem que produzir um resultado. O resultado esperado dessa inovação é um incremento na tua produtividade. Por isso que você coloca inovação, né? Não é porque ela vai ficar bonita ou que você vai aparecer, não. Você colocou é inovador. Eu falei desde o início, eu gosto de inovação, mas eu sou cético com inovação. Né? A inovação, ainda brinquei, né? Ela aparece com PowerPoint, mas eu olho para o Excel. Quem manda é o Excel. Por que nós fomos para 10 equipamentos? Porque um equipamento, sofrendo todas as minhas análises críticas, sobreviveu e foi bem sucedido. Falei, bom, a partir deste momento, esta inovação faz sentido, podemos replicar ela para um número maior. Então, como nós saímos de um e fomos para 10, agora nós estamos aprendendo a usar 10 equipamentos, não foi só um, aos desafios que os 10 equipamentos nos proporcionaram, as deficiências que começam a aparecer. Então, você começa uma curva de aprendizado dentro dessa inovação. Não é só inovação pela... É o que eu falei, não pode ser inovação por inovação. Nesse caso, essa inovação está se mostrando aparentemente viável. Agora, nós vamos colher, vamos ver qual foi o resultado de você replicar isso. Então, a inovação é legal, é gostoso. Eu acho que aprender coisas novas, vivenciar coisas novas, observar tendências de tecnologia é muito bom, mas deve ver, você tem que filtrar aquilo que realmente é necessário e basal para o seu negócio. Se não soma para o seu negócio, não é inovação. Pode ser inovação para outro que pode somar, mas para você naquilo, aquela inovação não serve, porque ela não soma no teu negócio. Então, para você ter inovação, primeiro você precisa ter foco, saber onde você quer chegar. E inovação são ferramentas novas que chegam para fazer aquilo que você estava fazendo de uma forma mais barata e mais eficiente. É assim que eu vejo inovação.
O que é mais fácil? Produzir ou vender? Porque você falou que, ó, nós estamos fazendo RED, nós estamos fazendo uma série de coisas, tá, mas tem o quê? 3 ou 4 anos que vocês começaram com essas práticas. Quer dizer, vocês já produziam há muito mais tempo, né? E por que só 3, 4 anos e você falou assim, nós estamos 50% daquilo que a gente precisa de ser. O que, que tem que ser feito mais? O que, que vocês têm que implementar mais para que vocês possam chegar, não vou dizer a 100%, mas pelo menos a 90% daquilo que é necessário?
Acho que ainda mais aprendizado, né? Você não pode entrar sair fazendo operações financeiras sem estar por dentro do mercado, sem você aprender efetivamente as ferramentas. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você operacionalizar as ferramentas. Tem várias ferramentas de RED, principalmente bolsa, com a variação, com variação em dólar, que a gente realmente não faz, porque são coisas que não podem misturar. A gente vai selecionando, dentro daquele conjunto de ferramentas que o mercado te traz, aqueles que são mais convenientes para você fazer, para você usar. Por isso, quando eu falo que estamos a 50%, porque eu uso menos da metade das ferramentas disponíveis no mercado. Mas eu não saio usando todas de uma vez só. A gente vai usando uma, configurou, se deu certo, ótimo. Não serviu, a gente descarta, procura outra, para ir adquirindo a curva de aprendizado, para não sair realmente, não confiando, obviamente, em qualquer um que lhe apresente uma solução, mas ir construindo internamente a solução que cabe para você. Às vezes você não está disposto a um determinado risco, cara, não vou, que nem amarrar em dólar, não vou. Não dá para você confiar na moeda num país que nem o Brasil, que o negócio sobe e desce. Então vamos para outra ferramenta que não seja balizada em dólar, vamos balizar em bolsa. De repente, então são essas nuances, né, que a gente procura tomar cuidado para não sair fazendo também o que todo mundo fala, né? Você tem que aprender a usar a ferramenta, usá-la com parcimônia e aos poucos de acordo com a tua cultura.
Eu conversei com o Alexandre Baumgartner numa visita que nós fizemos à Fazenda Reunidas na semana passada. O Alexandre é o CEO da Fazenda Reunidas Baumgartner. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Agora eu vou conversar com o professor Hércules Campos. Continuamos aqui na Fazenda Reunidas, Baumgart. O professor Hércules é fitopatologista. Professor, é um prazer recebê-lo aqui nessa nossa conversa, nessa nossa prosa. Nós estamos comemorando 100 anos da chegada da soja no Brasil. Professor, o que, que isso representa para o nosso país?
Pô, Divino, primeiramente, né, agradeço aí a oportunidade para a gente estar falando aí, né? Bom, 100 anos, né, da soja chegar no Brasil, isso aí para nós hoje mostra a importância dela na evolução dela no nosso país, né? Questão aí questão de evolução, de renda, né, pro nosso país, para crescimento da agricultura, né, de um modo geral, e consequentemente o que a soja trouxe aí de rentabilidade, né, para todo o setor, né, mudou muito. Acho que a soja no Brasil ela foi revolucionária na tecnologia na agricultura, de um modo geral.
Por que a soja tomou essa importância tão grande, diferentemente de outros cereais?
Ah, é um alimento para todo mundo. A soja tem tudo, né? Então, todos os setores aí, não só na parte de alimentação, mas na parte também de outras indústrias, outros setores, a soja está envolvida. Né? Então, é muito dinâmico, é muito amplo. É uma cultura aí que ela é base para tudo, né, no mundo inteiro. É não só a alimentação. É primária ou secundária, mas ela está ali. Mas também em relação aí a outros setores que ela vem tomando um campo, né, ampliando muito aí na outros setores, né? Vamos dizer assim, de um modo geral, porque ela está na parte de combustível, né? Ela está na parte aí de produção de produtos sintéticos e etc., né? De um modo geral.
O que, que falta para que a população tenha a percepção dessa importância da soja? Porque muita gente fala assim, é monocultura, eu não como soja. É, e a soja muitas vezes ela é muito mal vista por uma boa parte da população. O que, que falta para que a população entenda a importância da soja para o país?
Olha, Divino, eu acho assim que já melhorou bastante, né? Se a gente for comparar aí alguns anos atrás, né, a soja foi vilão de muitas coisas negativas aí que não era em verdade, né? E hoje a comunicação está mudando bastante a questão da soja, mostrar a soja, o que é a soja, né? Não só a importância dela, igual nós falamos da alimentação e outros setores, mas também o que ela traz, o que revolucionou, trouxe de melhorias aí para o nosso país. E na realidade não é nada daquilo que são vistos de forma negativa. Não, então a soja é uma cultura que o nosso país, né, tropical, ele dá essa condição como nenhum outro local tem no mundo, né? E um ponto mais importante, nós não precisamos muito de área mais para produção de soja. Então hoje com a tecnologia que tem, ela é aquilo que nós já falamos hoje, principalmente na parte genética, é infinita. Então a soja, para as nossas condições hoje tropicais do Brasil, nós temos uma pesquisa fabulosa, né, de ponta. Né? Nós não precisamos buscar a base mais fora. Nós já temos tudo aqui, essa base genética toda. E ela vai melhorando cada vez mais, buscando novos materiais mais produtivos. Então, nós já entramos numa situação que nós estamos representando uma sustentabilidade de soja e meio ambiente que às vezes não está muito bem visto. Está começando a esclarecer, melhorando, mas eu acho que o papel de vocês aí é muito importante, da mídia, para mostrar isso aí para a população urbana, né? O quão importante aí a importância da cultura da soja, que está sempre associada aí à questão do meio ambiente. Eu acho que todo produtor de soja, ele sabe da importância de preservação, né? Ele já tem essa consciência, porque senão ele não produz. E só que nós precisamos ainda reforçar um pouco ainda para a população urbana essa importância da soja na sustentabilidade e no meio ambiente. Eu acho que falta um pouquinho dessa parte aí, de um modo geral. Vocês estão diferenciados, né, na ponta aí, numa parte da mídia que já tem outro conhecimento, né, já tem uma base muito boa de informações e consegue passar. E a gente precisa enfatizar muito isso daí ainda, sabe?
Professor, a genética, ela cumpriu o seu papel no sentido de fazer com que essa produtividade aumentasse. Os ciclos diminuíram, né? Hoje a gente consegue ter muito mais qualidade do grão, com muito mais proteína, porém a natureza cobra seu preço também. Ao mesmo tempo aconteceu a resistência de pragas, de doenças, de plantas daninhas, né? Era difícil de imaginar que a gente ia chegar nesse ano de 2025 falando, por exemplo, de caruru, falando de pé de galinha, diante de tanta evolução, falando ainda das lagartas. Quer dizer, elas também se adaptaram, né?
Sim, com certeza. Aquilo que a gente falou hoje mais cedo é o diferencial de uma indústria urbana de uma indústria rural. Aqui, né, aquilo que até o Alexandre comentou, é a dificuldade que tem. Por que essa dificuldade? Porque nós estamos trabalhando com seres vivos, né? Então, de um lado, você tem... Vou falar para o meu lado aqui, puxar a sardinha para as doenças. Então, eu estou trabalhando com uma soja, ser vivo, e eu estou trabalhando com os patógenos. Então, eles estão em uma luta para a sobrevivência. Os patógenos estão ali, eles vão sobreviver, né, de uma forma ou de outra. Então, no tempo, eles vão se adaptando. Né? Então, não só o patógeno, mas também os insetos, as plantas daninhas. Né? Então, é uma lei da sobrevivência. Né? E eles acabam sobrevivendo. E isso nós temos que... O que vai ajudando nós a conseguir produzir bem cada vez mais é a tecnologia. Novas tecnologias, que não para. Né? Então, tanto para o lado da soja, a parte genética, que vai buscar materiais, às vezes, até mais precoce, né? E com maior produtividade, teto produtivo, isso aí é certo, né? Introduzir novas tecnologias nessas genéticas, né? Transgenia ou outros aí, isso aí vai vir mesmo, não tem como, né? Para otimizar essa produtividade. E por outro lado, nós temos aí a questão dos patógenos, né? Os que são negativos ali, né, para o desenvolvimento da planta, e eles vão se adaptar, vão criar resistência, né, vão ocorrer mutações, que isso é muito comum, né, a gente vê isso aí não só em relação a químicos, né, a genética, e é normal, isso é a lei da sobrevivência.
Hoje a gente falava aqui do manejo integrado, né, da utilização do químico e do biológico numa convivência harmoniosa. Como é que você vê a prática disso na agricultura hoje?
Sim, a gente sempre fala que assim, são ferramentas dentro do programa de manejo integrado, né? São ferramentas ali que a gente tem que estar utilizando de uma forma conjunta para eles expressar melhor. E o biológico, é claro que a gente tem que ter uma atenção maior, porque são micro-organismos vivos que estão ali, são vários fatores que interferem sobre eles, condição de clima, né, no sol, temperatura, umidade, né, e a própria condição ali onde que a planta está. É, e eu sempre falo que sim, para a gente estar trabalhando com controle biológico, é importante a gente ver o lado deles, né, ocupar o lado deles. Então, a gente tem que perceber que eles precisam do ambiente para eles chegar ali, se adaptar naquele ambiente para ele fazer o papel dele. Senão, ele não vai fazer, né? Às vezes, ele pode ser perdido antes. Então, o controle biológico é uma ferramenta extraordinária, mas cada caso do que a gente vai estar usando como controle biológico, ele tem que ter um olhar diferente, porque às vezes as condições para eles fazer bem o papel dele, a gente tem que ajudar, proporcionar aquele ambiente bom para ele. E ele tem que ter associado ao que? Tem que estar associado. E isso a gente tem que estudar, buscar produtos que são mais compatíveis, né, aos químicos que sobrevivem ou às condições de aplicação. Olha, eu vou aplicar num determinado momento o biológico, o químico aqui nesse... Fazer essas adaptações, essas ajustes, né? Então aí a gente consegue um resultado bacana. A gente tem muito exemplos negativos e positivos na nossa região, que eu tenho acompanhado bastante, que está justamente relacionado a isso. Às vezes um baita de um produto, um excelente produto biológico mal posicionado. Aí o produtor cai torna-se incrédulo sobre aquele produto. Isso é ruim. É um bom produto que a gente sabe. Então é só a questão de posicionamento correto. Então é uma ferramenta extraordinária que a gente tem que posicionar de forma adequada para a gente não ter insucesso com ele. Né? E ele é um grande parceiro do manejo químico, do manejo genético e do cultural.
Professor, acho que a beleza da agricultura é exatamente essa dinâmica, né? Essa não para. Cada safra, cada plantio é um desafio novo. Obrigado, foi um prazer mais uma vez conversar contigo.
Ô, Divino, eu que agradeço a oportunidade, uma satisfação enorme, né? Poder estar falando aí desse assunto fantástico, né? Extraordinário. Gosto muito. Obrigado.
Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou com a Patrícia Ismirmal, que é engenheira agrônoma, gerente sênior de marketing Soja Brasil, da BASF. Estamos aqui na Fazenda Reunidas Baumgarten, onde hoje vocês fizeram a apresentação aqui do Escudo Verde. E eu achei interessante, porque eu estava ouvindo o Alexandre, e o Alexandre estava numa expectativa muito grande de entender também o que era esse Escudo Verde. Quer dizer, até o dono da fazenda estava com expectativa. Primeiro, te agradecer, Patrícia, muito obrigado pela disponibilidade do tempo, pela entrevista. O que é esse Escudo Verde que vocês estão lançando aqui?
O Escudo Verde, ele é um programa de manejo composto aí por 3 fungicidas da BASF, que vem para trazer um manejo mais eficiente do início ao fim da lavoura.
Quando você fala de um manejo mais eficiente, o que você quer dizer com isso?
Sobre um melhor controle das doenças, garantir que o produtor vai chegar ao que ele espera, que é o trifólio dourado lá no final, lavouras mais limpas e maior produtividade.
É, logicamente que tudo aquilo que vem para agregar, para trazer mais eficiência para o produtor, ele é uma garantia de proteção a mais. Mas quando você fala de terços, quando você divide nesses terços, né, que fatores poderiam fazer com que o produtor não tivesse sucesso, que esse escudo verde vai chegar e falar assim, olha, com o escudo verde, esses fatores aqui pelo menos são mitigados?
O que acontece com o escudo verde é que nessa tríade, nesse programa que a gente tem de aplicação, cada fungicida ele foi desenvolvido para uma etapa do ciclo produtivo da soja. E isso aí traz uma questão única hoje para o mercado, porque a gente tem um fungicida sendo desenvolvido para a primeira etapa, que precisa ser protegido, terço inferior, para o terço médio e para o terço final da soja. E principalmente para o terço final, o último lançamento da BASF, ele veio para trazer para o produtor essa clareza que até então não se tinha no mercado, da importância que tem o terço final da soja para a produtividade como um todo. Ele corresponde a mais ou menos 30% da produtividade, ele vem como o gran finale da lavoura. E é esse programa de manejo da BASF com os três fungicidas que compõem o escudo verde, que vão trazer essa segurança no controle de doenças, consequentemente a produtividade esperada.
O que vocês viram que o mercado não tinha visto ainda? Por que o mercado não se atentou para isso antes?
O que acontece é que, assim como a gente vem domesticando a planta, produzindo, a natureza também se adapta. E fungos que não eram tão relevantes passaram a ter uma relevância no final do ciclo e a consumir essa produtividade. Então, a gente viu a necessidade de trazer um programa de aplicação do produtor um produto com maior eficiência para o final do ciclo. Antes vinha-se com um programa não tão robusto, com aplicações mais simples, com produtos menos complexos, e a BASF vem trazendo a relevância que é necessária para o final do ciclo da soja com um produto mais específico de maior eficiência.
O fungo é um problema hoje que o produtor tem que se atentar muito?
A soja ela tem o seu potencial produtivo e o que o fungo faz é consumir esse potencial produtivo da lavoura. Então o produtor sim precisa se atentar muito para ter um bom manejo, para poder ter uma lavoura limpa e uma boa produtividade no final.
Vocês falaram hoje do potencial produtivo altíssimo da soja, mas nós estamos ainda numa média nacional em torno de 55, 60 sacos por hectare, a coisa não passa muito disso. Lógico, quando a gente olha para 30 anos atrás, maravilhoso, dobramos, mas quando a gente olha nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente vê que está meio que se arrastando, não passa muito disso. A gente poderia estar aí com um teto produtivo de 80, 90, 100 sacas até, né? O que que o produtor pode fazer a mais para nós elevarmos essa produtividade aí para 80, 100 sacas?
Quando a gente fala de média, esse número acaba ficando bastante diluído, né? A gente está aqui hoje na Fazenda Reunidas, eles são campeões de produtividade na região centro-oeste do Brasil, com produção acima de 119 sacas. Então isso quer dizer que existe sim espaço para produzir melhor, mas isso depende de conhecimento, da adoção de tecnologias. É claro, o clima ele acaba sendo um definidor muito da produtividade no final, mas é a adoção de tecnologias da forma certa que vai fazer a diferença na produtividade no final. E é aí que a BASF entra como aliada do produtor. E o Goiás, na verdade, hoje, ele já tem uma produtividade muito maior do que a média do Brasil, né? Está entre as principais produtividades. Para essa safra, esperado novamente que ele esteja aí na vanguarda da produtividade no Brasil. Então, existe bastante espaço aí para o aumento da média da produtividade. Tem muito a ver com bons manejos, novas tecnologias. E é justamente aí que o escudo verde entra como aliado.
Você falou do clima. E a gente tem hoje o desafio climático. Nós temos época de muita chuva, temos época que não chove nada, temos regiões que estão chovendo excessivamente, outras na época da colheita apenas que chove, quase que é isso. Como é que é posicionar o produto de tal forma que ele possa ajudar o produtor a enfrentar esse desafio climático?
A cada fase fenológica da cultura da soja, você tem uma propensão de uma determinada doença aparecer, tá? E é nesse contexto que entra o escudo verde, com a melhor recomendação para cada fase do ciclo, para cada fase onde é mais propenso da doença aparecer. Então hoje, com tecnologia, com informação, a gente consegue ser aliado do produtor nesse combate ao que a gente chama o grande corroedor da produtividade, que são as doenças, tá bom?
Por exemplo, numa época como essa, que está chovendo mais do que nos anos anteriores, né? Pelo menos aqui no estado de Goiás, é um momento em que a doença também ela se propaga mais facilmente, né?
É um momento que a doença se propaga mais facilmente. Mas por isso a importância de você começar a cuidar da lavoura desde o início. Que é o conceito do escudo, né? A gente já começa a cuidar a partir de 25, 30 dias após a emergência, a gente já começa com esse manejo preventivo. Onde eu vou ter, tá ali protegendo a lavoura da germinação desses fungos e, eventualmente, caso ele apareça, eu também tenho produtos que são muito eficazes nesse controle do fungo. Então, assim, garantir essa proteção, esse escudo de proteção do início ao fim.
Você falou de uma tríade de produtos. O produtor tem a opção de falar assim, olha, eu não quero esse, eu quero usar aquilo apenas, ou eu quero usar tudo. Como é que vocês trabalham, como é que vocês se posicionam nesse sentido?
O produtor não gosta de escutar de pacote, né, de nada amarrado. O programa ele é altamente flexível, tanto que as soluções elas são comercializadas individualmente. Mas o que a gente tem de resultado das distintas regiões no Brasil é que essa combinação traz, no final, um resultado único, muito diferente dos manejos tradicionais que são adotados hoje no Brasil.
O produtor se preocupa muito com o custo. E hoje ele está na ponta do lápis ali. O Alexandre mesmo falava isso aqui, né? Se você não tiver uma gestão de custo muito eficiente, acaba que você está fora do mercado. Quando você posiciona mais um produto, você não acaba aumentando o custo para o produtor?
Quando a gente fala de manejo mais eficiência, eficiência tem a ver com custo-benefício. Hoje ele já adota essas aplicações. O que a gente está falando é de um manejo mais eficiente que vai assegurar, proteger essa lavoura para que não tenha perdas de produtividade. No final, ele vai produzir mais com o manejo adotado pela BASF.
Tá bom. Patrícia, muito obrigado. Sucesso. Parabéns pela apresentação. Aliás, uma pergunta que eu deveria ter feito para você, né? E eu te fiz essa pergunta lá, mas eu acho que o nosso público merece ouvir também. Como é falar de químico hoje, num momento em que o biológico é a estrela? O biológico é aquilo que todo mundo fala, é aquilo que todo mundo olha. E você está falando do químico nesse momento. Existe novidade? O químico está melhorando, ele está se aperfeiçoando, ele está se modernizando, digamos assim?
É interessante que a linguagem a que a gente se refere aos produtos, ela muda muito de acordo com o interlocutor, né? Quando a gente escuta o produtor falando, ele se refere como defensivo agrícola, como o principal aliado dele a boas produtividades. Como que a BASF vê hoje isso? A gente vê o químico junto com o biológico. É químico e biológico, ajudando aí a maximizar esses resultados que ele quer chegar no final.
Eu vou conversar agora com o Fábio Guerra, que é o diretor de sistemas de cultivo de soja da BASF. Fábio, apresentação sensacional você fez aqui falando de inovação. Cara, como é que a BASF e a inovação se ligam?
Muito boa pergunta, Divino. Acho que primeiro vale ressaltar que inovação está no DNA da BASF, né? A gente trouxe bons exemplos ali de como a BASF conseguiu trazer produtos inovadores para resolver problemas relevantes do agricultor. E hoje, para a gente fazer essa cola, como você disse, a BASF tem trabalhado muito próximo dos seus clientes e de consultores parceiros para ajudar a entender quais são as principais dores do agricultor hoje e no futuro para a gente trabalhar no desenvolvimento de soluções, né? E vale destacar que as soluções que a gente tem desenvolvido, elas estão concentradas nas dores da jornada do agricultor, com um olhar de sistema de cultivo. É assim que ela se liga.
Cara, o tempo todo os desafios estão acontecendo. São desafios climáticos. Enfim, o produtor ele tem muita coisa para pensar. Vocês hoje trouxeram aqui apresentar uma solução que é o Escudo Verde. O que, que ele vai trazer de solução para o produtor rural?
O Escudo Verde, ele está agregando principalmente, eu diria, Divino, um manejo integrado para controle de doenças específico, onde ele traz produtos específicos para cada etapa da cultura da soja, né? Com o lançamento do Queira, que é o grande lançamento que a gente está fazendo agora, para a última etapa da fisiologia da cultura da soja, a gente tem um manejo onde você tem três produtos que são específicos para cada etapa da cultura da soja. E o que isso significa? Uma maior capacidade de proteção do potencial produtivo na cultura da soja e, consequentemente, maior potencial de produção para o agricultor. Então, é ser específico dentro de um contexto de manejo integrado para o agricultor.
Aliás, você falou de manejo, né? qual que é o trabalho que vocês têm feito junto ao produtor rural para que ele possa aperfeiçoar a cada dia esse manejo?
Bem, a gente tem feito uma troca, eu diria, né? A gente procurou se aproximar dos agricultores para mais uma vez entender quais são as dores que ele tem e desenvolver para ele soluções. E com base nisso, eu diria que a troca da base para o agricultor é justamente essa resposta em trazer produtos específicos que vão resolver dores que ele tem e soluções que ele ainda não tinha, né? Então, o conceito do Escudo Verde, para mim, ilustra muito bem isso. O lançamento do Queira demonstra isso, né? Como a gente ouviu o agricultor para desenvolver produtos para problemas que ele tem e soluções que ele ainda não tinha. O conceito do Escudo Verde retrata muito bem isso.
Você deu um pouquinho ali, um spoiler daquilo que vem pela frente. O que, que a BASF tem preparado aí para os próximos 2-3 anos em termos de lançamento?
Tem bastante coisa por vir, Divino. Acho que vale destacar o lançamento do Eficon, que nós estamos fazendo esse ano, um inseticida para controle de sugadores, com eficiência muito grande, por exemplo, para o manejo da cigarrinha do milho. Em 2027, nós devemos ter um lançamento de um inseticida para controle de Lepidoptera, que seguramente vai revolucionar neste segmento. E no final dessa década também nós temos aí previsto o lançamento de um trait para controle de nematóide, que vai ser algo disruptivo no mercado brasileiro.
Aliás, o nematóide parece que é um problema eterno do produtor, né?
Com certeza, Divino. E com o nosso trait a gente conseguiu pela primeira vez isolar, né? Comparar o mesmo germoplasma com e sem um trait para entender qual é o tamanho do problema e o quanto o nematóide tem roubado de produtividade do agricultor. E não só na cultura da soja, né? A gente percebeu que utilizando o trait, além do benefício de incremento de produtividade na cultura da soja, existe um potencial, inclusive, de incremento de produtividade para as culturas subsequentes, né? Como, por exemplo, o milho, o algodão, que vem dentro do sistema de cultivo que o agricultor pratica no Brasil.
Aliás, você falou do milho aí, falou da cigarrinha. É outro grande problema, né?
Com certeza. É um problema que veio para ficar. A gente sabe da importância, claro, do germoplasma, né? Com tolerância ou resistência para a produtividade, mas a relevância de um manejo eficiente para o controle de cigarrinha é fundamental para altas produtividades na cultura do milho e o Eficon com certeza vai ajudar significativamente nisso.
Qual a importância de estar numa fazenda icônica como essa aqui?
A importância é da gente estar vivendo o que a gente está falando da nossa visão, né? De trabalhar pelo amor à agricultura e com foco no cliente. Nossa ambição de ser a empresa mais centrada no cliente é sobre isso. É trabalhar próximo do agricultor, junto com ele, ouvindo ele. Então, para mim, isso aqui só traduz aquilo que a gente tem pregado na prática.
Como é ouvir do cliente que a sua empresa é uma empresa que tem foco na inovação? Como a gente ouviu aqui hoje?
Eu diria que coroar, como a Patrícia falou, a medalha de ouro para nós é isso, né? Não tem nada mais satisfatório para nós na BASF do que ouvir isso do nosso cliente.
Valeu, muito obrigado.
Obrigado, Divino.
Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.